Bom dia, amados. Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa jornada. Nós vamos mudar um pouquinho o contexto. Se você pegou a folha, quem não tem, tem aqui na frente. Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse diagrama que tem no verso da folha, para a gente se situar. Eu não sei se todo mundo é como eu, mas eu gosto de estudar as histórias, gosto de ver aonde eu estou em relação ao todo. A gente fica bastante tempo, às vezes, no mesmo ponto, e a gente pode perder um pouquinho a visão mais ampla, aquela visão de onde que eu estou em relação ao todo. Nós terminamos... Naquele outro domingo, nós terminamos com a parte de Elias, né, sendo tomado para o céu. E agora nós vamos voltar um pouquinho, porque, como vocês sabem, nós estamos estudando o reino dividido. O reino dividido tem duas partes, tem as 10 tribos. Israel era chamado Israel, e tinha Judá, que além de Judá tinha também Simeão. Então, e Benjamim, então tinha a parte que ficava no sul, que incluía Jerusalém, e as outras tribos, as outras 10 tribos formavam a outra parte. Então, esses relatos que nós estamos estudando, Reis e Crônicas, ele vai acompanhando paralelamente. Os livros de Reis dão mais ênfase ao que acontecia nas 10 tribos. O livro de Crônicas dá mais ênfase às histórias que têm relação com Judá. Mas tem muitas coisas que são bem idênticas ou pelo menos parecidas. Então, olhando esse diagrama aqui, você tem três partes paralelas. Tem os reis de Israel, não são todos, eu coloquei aqui só esses mais próximos do tempo que nós estamos estudando agora, começando com Acabe e indo para frente, porque eu queria que vocês vissem como é que é a linha cronológica desses reis que nós acabamos de estudar, Acabe, Jezabel, né, o filho, Acasias, como é que fica em relação aos profetas, aos dois profetas, Elias e Eliseu. Então você tem uma ideia embaixo. Elias, ele pegou o tempo de Acabe, é tudo paralelo. Então Elias, você vê embaixo, ele pegou o tempo de Acabe e Jezabel, pegou o filho Acasias e pegou um pouquinho do outro filho de Acabe que assumiu depois da morte de Acasias. Então Elias... A Bíblia não dá referências exatas, mas se vocês quiserem até marcar nesse diagrama, você vai ver que dá em torno de entre 25 e 28 anos, mais ou menos, o tempo de Elias. A gente não sabe quanto tempo, exatamente em que ano do reinado de Acabe que ele apareceu lá, mas vai ser mais ou menos entre 25 e 28 anos, aproximadamente, o tempo de Elias. E você vai ver que Eliseu, muito mais tempo, ele vai chegar quase a 50 anos de duração do ministério dele. Então, Eliseu foi a porção dobrada no tempo também, né? Foi bem mais tempo. E aí, vendo o paralelo logo abaixo, quem eram os reis de Judá na mesma época? Então, nós temos Josafá, depois os outros que vêm depois, Jeorão, Acasias também. É muito confuso quando você está lendo Reis. Não sei se vocês... Porque se você lê assim, sem se preocupar quem é quem, e só estudando, vendo a história, talvez você não pense muito sobre isso. Mas tem os reis de Israel, depois tem os reis de Judá, são duas linhas diferentes. Tem um Acasias de Israel, tem um Acasias de Judá, tem um Jorão de Israel, tem um Jorão de Judá. Dá uma bela de uma confusão. Então, e eram mais ou menos na mesma época, Joás, Jeoás, né? Então tem vários nomes parecidos, e por isso que de vez em quando a gente precisa fazer um diagrama assim para a gente se situar e não se perder. Então, para vocês entenderem o que nós estamos fazendo agora, nós seguimos Acabe e Elias, para dar sequência. Lá quando nós estávamos estudando o início de Acabe e de Elias, eu fui olhar, assim, deixa eu ver se os irmãos vão lembrar, vamos ver quanto tempo atrás, porque nós, inclusive, nós vimos naquela época, quem estava na aula naquele tempo, nós vimos o começo do reinado de Josafá. Faz quase dois anos, então eu não espero que ninguém se lembre aqui, a gente não costuma lembrar nem da semana passada, então é difícil lembrar de 2 anos atrás. Então nós vimos um começo de Josafá em 2011, e depois nós pegamos a linha de Acabe e Elias para dar sequência em 1 Reis e agora 2 Reis. Então o que nós estamos fazendo agora? Isso, por isso que eu queria que vocês olhassem aqui. Nós, ao invés de seguir 2 Reis, Elias foi embora, jogou o manto, Eliseu pegou, nós vamos continuar Eliseu? Não. Senão nós vamos lá para frente de Israel, nós vamos ter que voltar muito para acompanhar o que está acontecendo em Judá. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar e falar sobre Josafá. Josafá já apareceu na história de Acabe, porque os dois foram para a guerra juntos, nós já falamos um pouco sobre Josafá. Mas agora nós vamos para 2 Crônicas, porque nós vamos ver exatamente o que aconteceu mais detalhadamente com Josafá. Ele é contemporâneo, bem assim, ele começou um pouquinho depois de Acabe e termina um pouco depois que Acabe morre, mas Josafá é bem paralelo com Acabe, ok? Então é o mesmo tempo, só que nós estamos voltando, em vez de continuar com Eliseu, nós estamos voltando para falar de Josafá. E a última linha do diagrama, antes de deixar de lado, esse aqui vocês podem estar sempre voltando e olhando onde que é mesmo, quem que está, né, qual que é a sequência. É a mesma coisa de você estar numa viagem seguindo o mapa. Onde que eu estou? Em que cidade que eu estou? Quanto tempo que falta? Então, isso aqui é para a gente entender a sequência e para ver para onde que a história vai. E tem um último ponto aqui no diagrama que nós chamamos de Era de Acabe. Eu usei esse nome, não encontrei isso em comentários, nada. Eu estou chamando de Era de Acabe porque Acabe foi um homem, ele e Jezabel, eles influenciaram, obviamente, os descendentes deles, mas eles influenciaram muito o reinado, infelizmente, eles influenciaram o reinado de Judá também. Então, na Era de Acabe, você encontra, acima da linha, os reis de Israel que fazem parte dessa influência, dessa sequência. Era de Acabe, mas na verdade começou com o pai de Acabe, Onri, depois Acabe e Jezabel, depois o filho Acasias. Acasias não tinha filho, quando ele só ficou 2 anos, quando ele morreu, assumiu um outro filho de Acabe. Então esses 4 reis foram a dinastia e foram o período em que predominou essa influência. Nós vamos falar um pouquinho, a gente tem falado, mas essas coisas a gente precisa repetir bastante, porque a história, irmãos, a história, toda a história bíblica, nós estamos falando sobre essa parte do reino dividido, mas toda a história bíblica não é apenas um relato interessante para saber o que aconteceu na história. Tem aplicações para nossos dias. Deus estava mostrando através daquela história coisas que estão acontecendo até hoje. E esse é o nosso grande objetivo. Eu não estou aqui para que vocês aprendam todos esses nomes. Vou dar uma prova daqui a 1 mês, falando assim, quem que era Acasias, qual Acasias, quanto. Eu não vou, assim, isso, né, é até interessante você guardar, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é qual a importância do que aconteceu naquela época para nós hoje. Amém? Esse é o nosso. O que interessa para nós é como que aquela história, naquela época, forma um paralelo, forma lições que nós podemos aprender na vida da igreja hoje. E tem muita coisa para nos mostrar. E uma das coisas mais importantes, um dos períodos mais importantes da história de Israel, dessas 10 tribos, é exatamente esse período que nós estamos estudando. Acabe, Jezabel, Elias, Eliseu, esse período é um período que está acontecendo muita coisa importante, nem todas as coisas boas, mas está acontecendo muita coisa importante e nós precisamos entender e precisamos também ver como que isso se relaciona com Judá no plano de Deus. Então, essa era de Acabe, nos reis de Israel, na parte de cima da reta aí, tem esses 4 reis. Na parte de Judá, a parte de baixo, tem esses 3 nomes. Jeorão, que era filho de Josafá, Jeorão, outro Acasias, né, Acasias, e Atalia, tá, que foi uma rainha que ficou durante 6 anos. Esses todos eram descendentes de Acabe e Jezabel, né? Como a gente já viu e vamos tornar a mencionar, Josafá fez algo, ele fez muita coisa boa, mas Josafá fez uma coisa muito ruim, e isso é uma lição muito séria para nós, porque através de um casamento... Através de um casamento e numa época que mulher não tinha muito valor, mas essa época vocês podem ver quanto que as mulheres estavam influenciando. Jezabel era a principal influência, muito mais do que Acabe. E a filha dela, que essa é a Atalia, a filha dela que casou com Jeorão, foi também uma influência maligna, terrível no reinado de Judá. Então a era de Acabe teve várias ramificações e várias influências, e a gente precisa entender isso, que tudo isso tem aplicações para hoje, ok? Isso não está na sua folha, mas eu quero só lembrar vocês que são aspectos que a gente precisa estar sempre colocando, sugestões, são ideias que eu tenho tido durante esse estudo. Não estou colocando isso como uma verdade absoluta, como uma coisa final, mas são coisas que eu tenho nessa tentativa, nesse desejo de fazer uma aplicação para o nosso tempo. Eu muito antes de fazer o estudo, às vezes eu ficava pensando, o que, que significa, qual a aplicação de hoje para essas duas partes, depois do rei Davi, depois do rei Salomão, o reino ficou dividido em duas partes. E isso é um tema que continua durante séculos, né, dos dois reinos, durante os profetas falam bastante, assim, não muitas vezes, mas várias vezes os profetas falam dessa divisão, prometem que a divisão vai acabar. Então eu ficava pensando, o que, que significa para nós, qual seria o paralelo na igreja do que aconteceu naquela época? Tinha esses dois blocos, ficou Judá com Jerusalém, a linhagem de Davi, a sequência das promessas, nem todos foram bons, mas eles tiveram muita coisa boa na história. E as outras 10 tribos, que se você for olhar para os reis, nenhum andou nos caminhos de Deus 100%, nenhum. E aí a gente fica pensando, o que, que significa? Qual que é a grande divisão? Aí, às vezes eu ficava pensando, católicos e protestantes, pronto, né? Tem uma grande divisão no cristianismo que poderia ser, né? Católicos e protestantes. E nós, evangélicos, protestantes, nós vamos dizer, nós somos Judá, claro, né? Os católicos que são aqueles que nunca acertaram nada, né? Então é muito fácil fazer esse tipo de classificação, de divisão. Tem várias outras possibilidades, mas o que eu tenho concluído é que pensando na história de como aconteceu a divisão, Judá é que ficou com Jerusalém. Vamos só falar rapidamente, é outro tema que a gente de vez em quando fala, mas a gente precisa repetir isso para que fique gravado. E outra coisa, cada vez que a gente volta nesses temas, a gente quer que Deus revele mais um pouquinho. A gente tem algumas ideias sobre o que significa essa divisão, temos algumas ideias sobre o que significa espiritualmente a cidade de Jerusalém, E até hoje, a cidade de Jerusalém tem um significado enorme no plano de Deus e na história das coisas que estão acontecendo. Então, Judá ficou com Jerusalém. Então, só lembrando que o plano de Deus de formar um povo, de formar um reino na terra, começou com Abraão. Abraão saiu da terra dele, que seria hoje Iraque, Ur dos Caldeus, Babilônia, hoje Iraque, e ele levou algum tempo, mas chegou na terra que hoje é Israel. E uma coisa muito importante, lá naquela época, né, ele até encontrou com Melquisedeque, que era um rei de Salém, que seria Jerusalém, mas não fala quase nada de Jerusalém, mas aconteceu uma coisa muito significativa com Abraão, que hoje nós sabemos que foi no local onde é hoje a cidade de Jerusalém. Foi quando Deus mandou oferecer Isaac. Foi exatamente no Monte Moriá, onde é a cidade de Jerusalém. Então, olha que coisa interessante. Desde Abraão, que estava sozinho, começando uma linhagem, depois viraria um povo, uma nação, passaram pelo Egito, saíram do Egito, voltaram, foram com Moisés, entraram na Terra Prometida. Então, tem toda essa história que vai durante 1000 anos, apenas 1000 anos, né? 1 milênio, Deus trabalhando com muita paciência para formar um povo, para formar uma nação e para achar um lugar. Dentro da nação, ele já tinha nação, ele tinha que achar um lugar, mas esse lugar ele já tinha achado. Ele já tinha achado. Abraão foi enviado por Deus, assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Assim como quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus também falou assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ele ia. Quando Deus mandou ele sacrificar o filho, também ele saiu da casa dele, viajou 3 dias, não sabia para onde ele ia. Deus o levou exatamente para o lugar que hoje se chama Jerusalém. Então, mas só que levou 1000 anos. 1000 anos depois de Abraão, 1000 anos para Davi conquistar Jerusalém, fazer ali a casa dele e receber o sonho de Deus, que era fazer uma casa para Deus em Jerusalém. Então isso é só rapidinho para vocês entenderem, mas é muito interessante essa história toda e tudo que está envolvido, mas na divisão do reino, que Davi recebeu o sonho, Salomão fez a casa de Deus, mas o mesmo Salomão, que foi um homem que amava Deus, Deus deu para ele o encargo de fazer a casa, esse mesmo Salomão se afastou de Deus, muitas mulheres, idolatria, e Deus falou assim, vou dividir o reino, porque o reino na terra só existe quando nós estamos na posição certa. Quando nós saímos da posição certa, nós perdemos o reino. Um dia Jesus vai trazer, a gente tem falado um pouco sobre isso, um dia Jesus vai trazer esse reino, ele não vai sumir mais, ok? Um dia ele não vai sumir mais, mas agora ele está assim, tem? Opa, não tem. Tem? Não tem. O reino hoje está difícil, a gente pensa que tem, quando a gente começa a pensar, Deus está restaurando, nós estamos vendo um prenúncio, uma amostra, já uma primeira experiência daquilo que Deus vai fazer de uma forma mais completa, quando a gente pensa que está entrando, ele desaparece. Salomão, ele dedicou a casa de Deus, completou aquele ciclo de Abraão, Deus caminhando com o povo até chegar em Davi, Salomão fez o toque final, fez a casa, a glória de Deus encheu a casa, um reinado de paz, uma pequena figura do reinado de Jesus, que ele vai trazer sobre toda a terra, Salomão mostra um pouquinho daquele reino, e já no mesmo tempo, nem esperou o filho, o neto de Salomão, ele mesmo já perdeu o reino. Próprio Salomão já perdeu o reino. Então, Isso é Jerusalém. Jerusalém representa a posição. Só que é diferente. Agora presta atenção. Eu espero que vocês consigam seguir essa linha de pensamento, que é a seguinte. Antes de Davi, Davi foi quem conquistou Jerusalém, ainda não tinha casa, a gente pode dizer assim, antes da casa de Deus que Salomão edificou, não tinha ainda o reino. Deus estava passo por passo levando o povo até o ponto de dizer, agora tem, lógico, não a plenitude, não o final, mas tem uma amostra, tem não só, não é só uma figura, é Deus tinha vindo para habitar naquela casa, não física, mas ele tinha vindo para colocar a sua glória, o seu nome na casa que Salomão edificou. Então, até Davi e Salomão não tinha o reino ainda, só tinha a visão, tinha o alvo, estamos caminhando para lá, estamos buscando, eles estavam na terra prometida, mas não tinha achado ainda. Finalmente chegou Jerusalém, chegou a casa, e como fala em Atos 13, Deus fala assim, eu achei Davi. Então ele achou a pessoa que iria levar a casa, que trazia a casa de Deus para a terra. Então até Davi e Salomão não tinha chegado o reino na terra ainda. Mas quando veio essa casa, esse cumprimento, aquilo que Davi trouxe e que ele deixou para Salomão terminar, quando completou aquilo, agora tem um testemunho, tem um sinal, tem uma amostra. Deus não tem apenas um reino no céu, ele tem um ponto, ele tem uma base, ele tem um lugar na terra que ele chama dele. Vocês podem ler nos profetas, nos salmos, muitas e muitas vezes fala assim, eu tenho um lugar, o Deus que mora em Sião, o Deus que tem o nome dele lá. Deus declara que o nome dele está em Jerusalém. Então não é uma coisa que não existe, só que depois de Salomão, perde, é isso que eu estou falando, tá, mas não tá, tá no momento, perde, tá e some de novo. Então é até aí vai chegar o cativeiro, a casa de Deus totalmente destruída, aí desaparece de uma forma mais definitiva. Como que isso se relaciona com a igreja? Jesus, o filho de Davi, foi quem trouxe o reino para a terra, foi a mensagem dele, ele anunciava o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus já está entre vós, ele dizia. Então Jesus trouxe o reino, Jesus é Jerusalém, Jesus marca, como Davi e Salomão marcam a história no Velho Testamento, Jesus marcou a história da humanidade a partir de Jesus, assim como no tempo de Davi, a partir de Jesus, nós não podemos mais dizer o reino não chegou. Sim, o reino chegou, ele está daquele jeito, tá e não tá. Tá e desaparece, a gente perde, a gente não sabe, mas está ali, ele trouxe. Então não é como no tempo anterior a Davi, quando, onde que está? Deus não escolheu um lugar ainda, não tem ainda a casa de Deus, não tem um lugar onde o nome de Deus está. Não, agora tem, tem, Jesus trouxe, só que ainda não é o definitivo, que vai ser a segunda vinda, mas esse reino que vem e desaparece, que vem e desaparece, e na verdade ele está ali, mas a gente perde o contato com ele, porque ainda não é uma coisa definitiva, não é uma coisa final, e Deus não vai colocar o nome dele numa coisa que nós, homens, vamos estragar. No momento que o homem estraga, Deus se afasta e fala assim, vocês achavam que tinha um reino? Não tem não, não tem não. Só que ele não está distante, dá para achar de novo. Está mais fácil do que antes de Davi. Davi tinha que chegar, Davi tinha que conquistar a cidade, tinha que, assim, era muito mais difícil. Agora não, Jerusalém está aqui, a gente tem que descobrir. Jesus trouxe o reino. Vocês estão, está dando para entender? Jesus trouxe o reino. Ele ele desapareceu na história muitas vezes. A gente não está conseguindo localizar Jerusalém hoje, mas Jerusalém está ali. Está ali, a gente tem que achar. Bom, então, nós vamos falar sobre isso com Josafá. Josafá, para vocês entenderem agora a ligação com o que nós estamos estudando, Josafá foi um rei, foi um tempo em que o reino aparecia, o reino estava visível. O reino estava visível. Era um dos momentos em que o reino estava aparecendo. Josafá não era perfeito, nós vamos ver os erros dele, mas Josafá foi um período em que o reino estava aparecendo. Aliás, Josafá foi uma sequência do pai dele, que foi uma coisa rara. Mesmo em Judá, foi uma coisa rara o filho seguir no caminho do pai. O filho, se você está olhando no diagrama, quem era o filho de Josafá? Um homem chamado Jeorão. E quem era Jeorão? Filho de Josafá, mas não só isso. O que ele era? Genro de quem? De Acabe e Jezabel. Então a identidade, gente, isso tem aplicação espiritual, mas tem aplicação natural também. Eu não sei, a Bíblia não dá detalhe nenhum, não sei que tipo de criação que Josafá deu para o filho dele, mas se ele deu uma criação boa, ele perdeu totalmente. Jeorão casou com a filha de Jezabel e se tornou simplesmente um representante de Acabe e Jezabel em Judá. Ele perdeu totalmente. Se ele tinha alguma linhagem boa, ele era da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Ele estava em Jerusalém, mas ele passou a ser um representante de Acabe e Jezabel. E a partir dali também tem Acasias e depois Atalia, que era a própria filha de Acabe, que eram pessoas que trouxeram muita coisa ruim para o reino que estava em Judá. Então, só vamos tentar resumir isso aqui. Israel, o que representa as 10 tribos de Israel? As 10 tribos de Israel, quem foi o primeiro rei dessa parte aqui, ó, de Israel, das 10 tribos? Quem foi o primeiro rei? Jeroboão. Jeroboão começou o que nós chamamos de um sistema paralelo. O que é um sistema paralelo? É um sistema que existem muitas, naquela época existiam muitas religiões. Tem religiões falsas, a Bíblia fala muito sobre idolatria, sobre o culto a Baal, que era o caso de Acabe e Jezabel. Mas Jeroboão, ele não começou, ele tinha Baal naquela época também, mas o que Jeroboão começou? Houve, depois de Jeroboão, houve ao todo 19 reis dessa parte aqui, ó, de Israel, até eles irem para o cativeiro, 19 reis, Jeroboão foi o primeiro. Então, 18 reis vieram depois de Jeroboão, não todos da linhagem dele, a linhagem dele durou pouco, depois mudou, e teve várias, né, dinastias ou famílias diferentes, mas a Bíblia fala sobre cada um dos 18 reis que vieram depois de Jeroboão, cada um, sem exceção, todos andaram nos caminhos de Jeroboão, não salvou um. Tem dois que fizeram alguma coisa boa, principalmente Jeú, mas ele não saiu dos caminhos de Jeroboão. Então Jeroboão começou algo tão, não só perverso, mas ele começou algo que ninguém conseguia se livrar, até alguns que parecia que tinham um certo desejo de ser melhor, de seguir a vontade de Deus, eles não conseguiam se livrar desse vírus, desse padrão, dessa coisa terrível que pegou. Ele implantou uma coisa falsa e essa coisa falsa pegou para valer. E o que, que chama isso? Irmãos, como eu falei assim, eu não tenho essas coisas, me chamam atenção. Eu acho que Deus tem muita coisa para revelar, eu não tenho nenhuma pretensão de achar que eu descobri tudo o que isso representa. Mas eu sempre repito, irmãos, quando a Bíblia repete uma coisa muitas vezes, eu não lembro agora, não sei se é 22 ou 23 vezes, na Bíblia fala, andaram nos caminhos de Jeroboão. Quer dizer, mais do que uma vez por rei. Tinha 18 reis que vieram depois, então mais de uma vez por rei foi falado que o rei andava, depois falava assim que a nação andava, eles andaram no caminho de Jeroboão que fez Israel pecar. O que que Jeroboão fez? Ele fez uma religião paralela com um grande objetivo. O objetivo dele não era assim, gente, nós não vamos mais servir a Deus. Ele queria manter o culto a Deus. Ele queria evitar que o povo voltasse para Jerusalém. E lembrando o que significa Jerusalém, nós vamos entender, ele queria cultuar a Deus, mas da forma errada, porque o único lugar que Deus falou que podia fazer a casa dele era em Jerusalém. Então, isso aqui representa todo esse caminho que pegou na igreja também. Pegou que nem um vírus bravo que você põe remédio, você faz tratamento, você faz um monte de coisa, você tenta se livrar, mas ele está lá. Ele aparece, aí você faz alguma coisa para ele sumir, ele aparece de um outro jeito. Ele é versátil, ele tem muitas formas. Mas ele se chama um jeito paralelo de fazer, de cultuar a Deus. Deus não só falou que ele era o único Deus, mas ele também falou que tem um jeito certo de cultuar a Deus. Deus deu detalhadamente para Moisés como é que vai fazer os sacrifícios, como é que são as festas, como é que são os sacerdotes. Deus fez toda uma estrutura, todo um caminho para servir a ele, para cultuar a ele do jeito certo. Quando, eu lembro de um nosso irmão da Bahia que falou uma vez, que Deus deu tantos detalhes, né, aqueles detalhes que a gente tem às vezes preguiça de ler, né, quando fala sobre o tabernáculo, né? Quantos gostam de ler sobre as medidas do tabernáculo? Você vai lendo aquelas medidas, aquelas coisas, você não consegue nem visualizar. E tem um lugar lá, eu não sei se, acho que é no, acho que nem é no tabernáculo, acho que é quando tinha as instruções do templo, sei lá, em um dos lugares, ele fala que os pregos tinham que ser de ouro. Então eu lembro que ele chamou atenção para esse fato, e falou assim, gente, a casa não é para o nosso gosto. Hoje tudo assim, uma grande parte do que é feito na igreja é para chamar pessoas, para a gente se sentir bem. Mas a casa que a gente tem na Bíblia era uma casa que era para fazer Deus feliz. Sabe quando as pessoas, o casal junto faz a casa dos sonhos? Né? Aquilo que ninguém aqui nunca fez, mas né, que alguém às vezes faz a casa dos sonhos tudo do jeito que você queria. Então Deus também tem um sonho, ele quer uma casa do jeito dele. E lá tem os detalhes, quem que vai ver se o prego é de ouro ou não? Pregou, está lá dentro da madeira, ninguém nem vê. Tem aquela madeira, tem que ser a madeira desse jeito, mas aí cobre tudo de ouro, nem vem a madeira mais. Mas Deus vê. Então a casa não era, e você sabe que no templo, no tabernáculo, o homem não entrava, a casa não era para o homem. Fazia 20 turnos de 24 horas de louvor para ninguém escutar, só Deus. Ficava tocando lá para a arca, a arca estava lá, mas para que fica tocando lá, cantando? Não tinha gente apreciando, não era a música que as pessoas gostavam, era a coisa que Deus queria. Então, a casa é do jeito que Deus quer, mas Jeroboão, ele falou assim, olha, nós vamos fazer uma coisa quase igual. Gente, afinal de contas, os tempos mudaram e hoje a gente faz as coisas bem parecido, mas um pouquinho diferente. Deu para entender? O que é Jeroboão? O que é o sistema paralelo? Não é falar assim, nós vamos servir outro Deus. O sistema paralelo é dizer, nós vamos servir a Deus do jeito que... Olha, até bem parecido com o jeito que o senhor falou. Né? Ele fez uma festa, assim, uma das coisas que dá para ver assim, que ele copiou, a festa que tinha no sétimo mês, no plano de Deus, Jeroboão colocou no oitavo. Quase igual, né? Quase igual. Em vez do sétimo mês, a gente põe no oitavo. Os sacerdotes não era da linhagem que Deus chamou. Vai que eles vão ensinar o povo para voltar para Jerusalém. Então nós vamos colocar sacerdotes nossos. Escolha humana. A gente escolhe. Não é Deus que escolhe. Irmãos, isso não é para a gente ficar crítico, isso é para a gente entender. Vocês vão ver que Deus enquadra a gente de algum jeito. Você não vai escapar. Se você está achando que você é melhor do que o outro, Deus vai te enquadrar de alguma forma. Não tem esse negócio de evangélico ser melhor do que católico, não tem esse negócio de quem está numa igreja, num grupo livre, vamos dizer, está mais próximo do que quem está numa igreja institucional. Deus pega todo mundo, porque todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Mas existem duas coisas. Uma é o sistema paralelo. Judá, nunca, Judá, eles não implantaram o sistema de Jeroboão. Eles tinham outros problemas, mas eles não implantaram o sistema de Jeroboão. Eles tinham Jerusalém. Eles tinham o padrão certo. Só que aí tem outro problema. Os dois entraram em idolatria. Idolatria tem nos dois reinos. Se vocês quiserem, né, anotar aqui, né, Israel, sistema paralelo. Depois vem a questão de idolatria. E outra coisa, o sistema paralelo favorece mais. Tem idolatria aqui também. Mas o sistema paralelo tem mais abertura, é mais propício para desenvolver, para crescer a questão da idolatria. A Acabe e Jezabel foram os que colocaram realmente o culto a Baal como tomando o lugar de Deus. E Baal representa, então, Jeroboão representa um jeito diferente de fazer a casa de Deus, do nosso jeito e não do jeito de Deus. E Baal representa o Deus falso, principalmente o Deus falso do prazer próprio, do materialismo, do dinheiro, mamon, que fala no Novo Testamento. Então Baal representa isso, pelo menos é uma sugestão que estou dando. Judá, então, representa, durante toda a história da igreja, tem prevalecido, e até hoje, o sistema paralelo. Infiltrou, e quem começa parece que não consegue se livrar. Deus tem que fazer uma coisa muito forte, mandar para cativeiro, Deus tem que destruir o sistema, porque é muito resistente, é um vírus muito forte, não tem remédio, não tem antibiótico que vença esse vírus. Tem que destruir mesmo, ele tem que ser eliminado. Mas durante toda a história, tem havido grupos, tem havido uma corrente que procura voltar. Às vezes não conseguem voltar plenamente, mas sempre tem havido uma preocupação. Se você estudar a história, você vai ver restauração. Hoje muitas pessoas falam sobre a igreja precisa ser restaurada, precisa ter ministérios, precisa ter uma igreja do jeito que fala no Novo Testamento. Isso não é novidade, há séculos. Aliás, nunca faltou durante a história quem olhasse para o sistema paralelo e falasse, isso não é do jeito que Deus quer. Então sempre tem havido aqueles que estão procurando voltar para Jerusalém, que estão procurando achar o lugar certo. Então Judá representa o padrão certo, mas não é garantia, porque muitas vezes aqueles que estavam no lugar certo também caíram em idolatria, ok? Então nós temos problemas nos dois lados. Isso é só mais ou menos para dar uma visão, para a gente entender do que se trata. Acabe e Jezabel, o povo é de Deus. Agora vamos só lembrar uma coisa importante. Nenhum dos reis de Israel escapou dos caminhos de Jeroboão. Mas Israel era povo de Deus? Era povo de Deus. Deus não os abandonou. Elias e Eliseu ministraram, profetizaram exatamente para esse povo. Deus falou com Elias que ele tinha 7 mil ali que continuava sendo fiel a ele. E assim por diante, nós temos sempre pessoas no meio do sistema paralelo que continuam fiéis a Deus. Então, isso é muito importante, como tem pessoas em Judá que não são fiéis a Deus. Então, isso aqui não é a igreja verdadeira, assim, só com pessoas verdadeiras, e esse aqui é a igreja falsa, só com pessoas que não conhecem a Deus. Então, nunca pode fazer essa divisão. Amém, irmãos? Nunca faça essa divisão. Esse aqui é o povo certo, aquilo ali é o povo errado. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso com a igreja católica, não podemos fazer isso com igrejas tradicionais, não podemos fazer isso com igrejas que estão pregando o evangelho da prosperidade, sei lá, você não pode fazer isso em situação nenhuma. Deus tem gente em todos os lugares, tem gente que apesar do sistema, apesar da forma do pecado de Jeroboão, do pecado de Acabe e Jezabel, apesar disso tem gente que continua buscando a Deus, amém? E isso Deus tem em todos os lugares. Nunca se coloque numa posição de exclusividade, e isso é outro vírus terrível que pode afetar muito a gente e traz muitas consequências negativas. Então, Judá é o povo que está no padrão certo, mas muitas vezes está caindo em idolatria também. Ok? Ok, vamos falar agora rapidamente sobre... Nós vamos mais ou menos fazer uma introdução para Josafá. Nós vamos procurar situar, né, um pouquinho. Em 2011 nós falamos um pouquinho sobre o início do reinado de Josafá, só para vocês terem uma ideia, que eu não vou repetir tudo, essas aulas estão todas gravadas, tem no site, etc. Nós estudamos naquela época, segundo Crônicas 17, que é o primeiro capítulo que fala sobre Josafá. Depois eu vou ler um outro texto que faz um resumo, mas se você está com seu esboço em mãos, deixa eu só dar um resumo aqui do reinado de Josafá, seguindo principalmente segundo Crônicas, só para você ter uma ideia mais ou menos do que acontece na vida e no reinado de Josafá. Lembrando que você tem... Aqui não tem. Se você quiser anotar no diagrama, antes de Josafá, o pai dele se chamava Asa. Asa foi um dos grandes reis, foi um dos reis que buscou a Deus, e é uma das poucas vezes nos 20, Judá teve 20 reis, ok? Israel teve 19. Então, de Judá foram 20 reis, incluindo essa rainha Atalia, né? Ela é uma dessas 20 pessoas. Nessa sequência de Judá, Israel, lembra, Israel foram 19 que todos andaram no caminho de Jeroboão, sem escapar um. Em Judá, nós temos 3 tipos de reis. Alguém lembra? Já falei sobre isso aqui, né? Tem 3 tipos de reis. Quais eram? Quais eram os tipos? Os que andavam... A Bíblia faz uma avaliação de cada um. Ele faz também de Israel, só que Israel você já sabe, sim. Veio um novo rei, você já sabe que vai estar escrito ali. Ele também andou nos caminhos de Jeroboão, não se apartou, todos eles. Então tem uma avaliação, né? Tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, Acabe foi o pior de todos. Todos foram ruins, mas Acabe excedeu, ele foi o pior de todos. O pai dele tinha ganhado o prêmio antes. Né? O pai dele recebeu o prêmio. Ele foi o pior de todos os reis. Só que daí veio Acabe e conseguiu superar o pai. Né? Então ele foi pior ainda do que o pai. Então Acabe levou o prêmio, né? Ele deve esse mérito à esposa dele. Né? Então ele levou o prêmio de pior rei de todos os reis de Israel. Em Judá nós temos 3 tipos de reis. Os que andavam... Em Israel, o parâmetro, o referencial é Jeroboão, né? todos andaram nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão é o padrão, os que ninguém conseguiu fugir. Agora, em Judá, quem que é o referencial, quem que é o padrão? Davi. Então, todos eles vão falar alguma coisa do tipo, ele andou nos caminhos de Davi. Mas aí tem três classificações. O que pode ser? Os que andavam, os que não andavam, e o que mais? Os que andavam mais ou menos. Né? Então, Deus não tem muito essa categoria de mais ou menos. Eu não sei se acho que lá no dia final, acho que não vai valer esse mais ou menos. Mas os reis, né, nessa classificação, tinha os que andavam. Tem os que andavam no início. Gente, isso é uma coisa muito, muito forte para nós. O próprio Asa, que a Bíblia dá um relatório muito bom, fala que o coração dele não se desviou, foi perfeito o tempo todo, a vida toda. Mas Asa cometeu erros no final da vida dele. Outros reis, Ezequias, um dos grandes reis de Judá, no fim, ele não deixou o Senhor. Mas não foi como no começo. Então, isso é um grande desafio. Alguns andavam inicialmente nos caminhos de Davi. Outros assim, fala, ele andava, ele fazia o que era bom aos olhos de Deus, mas não com o coração reto. Olha, gente, que coisa. Como nós vamos fazer o que é certo, mas não com o coração? Que significa isso? Então, Josafá, ele não é o único, mas ele é um dos únicos que é bom e é filho de um rei bom. E ele é o único, porque entre os reis bons e mais ou menos bons, tem alguns que não fala que foram mais ou menos, Uzias e o filho dele Jotão, foram considerados bons. Mas eles não fizeram algo específico para fazer o povo voltar para Deus. Eles foram bons, mas eles não fizeram esse trabalho. Asa foi um rei que começou o reinado dele quebrando ídolos, fazendo limpeza, colocando o coração para servir a Deus. E Josafá foi o... Se a gente pode classificar dessa forma, a Bíblia não chama assim, mas eu vou dar um nome, entre os reis bons e mais ou menos, e até os que falam, não fala mais ou menos, Uzias, ele não era um rei mais ou menos, só que no fim ele quis ser um sacerdote, ele pegou lepra na casa de Deus, porque ele foi presunçoso, a Bíblia fala que ele foi orgulhoso, e o filho dele diz que fez tudo igual o pai, só que ele não fez aquela última coisa, né? A Bíblia ainda fala assim, olha, ele só não foi no templo, mas tinha alguma coisa faltando, ele não fez uma reforma, porque quem está em Jerusalém, eles têm o padrão certo, mas tem que ter o coração, tem que fazer o povo voltar para Deus. Então eu vou dizer assim, que na verdade, houve quatro reis de Judá, depois no final, se vocês perseverarem até lá, não o final do estudo, o final do estudo vai longe ainda, mas no final do reino dividido, que vai demorar também, né? No final do reino dividido, nós vamos pegar uma tabela de todos os reis de Judá, e aí vocês vão preencher, ele foi bom, foi mal, foi mais ou menos, e se ele foi um reformador ou não. Então, são sete ou oito reis bons dos 20 aqui, mas só quatro foram reformadores. Na verdade, teve uma quinta reforma, mas não foi o rei que fez, foi o sacerdote, que é o caso do rei Joás, que na verdade Joás, ele foi bom enquanto o sacerdote, que foi quem salvou a vida dele, patrocinou e cuidou dele, ele assumiu o trono quando era menino ainda, e enquanto, assim, na verdade, quem estava levando o povo para voltar para Deus era o sacerdote. Quando o sacerdote morreu, o rei Joás mostrou quem ele realmente era, ele não tinha nada dentro dele. Então, teve cinco reformas na história de Judá. 5 reformas, mas 4 foram feitas pelos reis. Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Esses 4 reis foram os reformadores. E o único que um foi filho do outro é Josafá. Ou seja, ele pegou já na segunda geração. O pai dele já tinha começado uma grande reforma e Josafá levou mais adiante ainda. Então isso é muito importante e é muito raro uma geração passar para outra. É sobe, isso é na história da igreja também, é sobe, desce, sobe, desce. Quantos sabem assim, que se você sobe e desce, você nunca chega lá? Sobe, desce. Ah, vamos subir. Sobe, mas o outro desce. Sobe um pouquinho, desce. E na verdade o que estava acontecendo, apesar das reformas terem sido boas com Ezequias e com Josias, o povo na verdade estava descendo mais. Em vez de assim, sobe e desce só um pouquinho, era o contrário, era sobe, desce mais. Sobe um pouquinho e desce mais ainda. Então, o único reformador que foi filho de reformador e que levou mais adiante era Josias. Ok. Então, olha no seu esboço, só vou fazer um rápido resumo do relato bíblico sobre Josafá. Depois nós vamos ler um texto em a maioria do estudo sobre Josafá vai ser em 2 Crônicas, mas nós só vamos ler o resumo que faz dele também em 1 Reis. Mas aqui tem letra A, resumo do relato bíblico sobre Josafá. Então, a primeira é que segue a sequência de Crônicas. Então, número 1 é um reino aprovado e fortalecido. Ele começou buscando a Deus, depois nós vamos lembrar um pouquinho mais sobre essa parte que foi estudado, né, em 2011, mas nós vamos lembrar de alguns pontos importantes para a gente poder dar sequência. Então, Josafá, ele começa buscando a Deus, e uma das coisas que ele faz é mandar sacerdotes para ensinar em todas as partes, todas as cidades. Então ele faz um trabalho interessante que não é citado em outros reis, de ensino da lei, ensino da palavra. A segunda coisa que acontece com Josafá é uma história que nós já estudamos com Acabe. É quando ele faz uma aliança errada com Acabe, vai para a guerra com Acabe, pega as roupas, mantém as roupas reais, né? Lembra aquela história? Né? Assim, Josafá, será que ele era realmente um cara inteligente ou faltava um pouco de raciocínio para ele? Né? Porque Deus falou, lembra a história? Deus falou que, foi até Josafá falou assim, nossa, tem que ouvir um profeta, não tem um profeta de Deus? Chama um profeta. Acharam aquele profeta Micaías, que Acabe não gostava dele, achou Micaías contou a visão, falou que Deus queria achar um jeito de Acabe ser morto na batalha. Aí Acabe vira para Josafá e fala assim, olha, é o seguinte, a gente ouviu uma palavra, né? Nós acabamos de ouvir uma palavra, e aí eu tive a seguinte ideia, eu me disfarço e você vai como rei. O que, que vocês acham? Ele falar, ele já estava menosprezando a inteligência de Josafá, mas Josafá aceitou. Josafá, que crê no profeta, ele que crê que Deus realmente fala, ele viu Deus e falou assim, olha, Acabe vai morrer na batalha. Aí Acabe falou assim, não, eu vou disfarçado, porque aí eu vou conseguir evitar a sentença de Deus. Talvez Josafá pensou assim, mano, eu não sou Acabe, Deus não vai deixar eu morrer. Eu não sei o que Josafá pensou. Né? Mas aí os soldados vão atrás de Josafá, pensam que ele Acabe, vão atrás de Josafá, Josafá clama a Deus, e Deus, que é muito grande misericórdia e compaixão, salvou Josafá, e um cara que esticou, que enviou uma flecha por acaso, matou Acabe. Né? Então essa foi a história do número 2 aqui. Mas a coisa mais importante agora, do ponto de vista de Josafá, é Josafá fez uma aliança errada. Josafá fez uma aliança errada. quando ele voltou da guerra, segundo Crônicas 19, ele volta da guerra, são e salvo, e fala assim, ufa, esse foi por pouco, né? A Bíblia fala assim, que ele chegou inteiro, né? No palácio dele, tinha um profeta esperando. E o profeta falou assim, o que que você estava fazendo ajudando um inimigo de Deus? O profeta falou duro com ele. E essa é uma outra questão, essa é a questão negativa sobre Josafá, porque ele não aprendeu a lição. Quantas vezes Josafá ainda vai fazer alianças erradas? Olha aí. Então, número 2, ele faz uma aliança errada. Número 3, ele pega essa palavra do profeta, nós vamos estudar isso, talvez domingo que vem, ele pega essa palavra do profeta e efetua uma reforma mais profunda. Ele já fez algo no capítulo 17. Olha a sequência aqui, 17, ele já começa fazendo limpezas, buscando a Deus, levando o povo a buscar a Deus de uma forma certa. Número 2, ele faz uma aliança errada, que vai ter muitas consequências, por causa dessa aliança que o filho dele se torna um representante de Acabe e Jezabel, né? Mas número 3, ele efetua uma reforma mais profunda. Número 4, que é o grande capítulo, é o capítulo glorioso sobre Josafá, é uma vitória espetacular que Deus dá para Josafá e Judá sobre os exércitos de inimigos. Muita gente, né, se você não sabe nada sobre a vida de Josafá, geralmente vocês conhecem esse versículo, ele é bastante citado em pregações e tudo, que foi aquela batalha quando os soldados, o exército de Josafá, de Judá, não teve que fazer nada. Eles ficaram tocando os instrumentos, louvando a Deus, e os inimigos ficaram se matando. Boa, né? Boa batalha, assim. Não fizeram nada, só a única coisa que eles tiveram que fazer foi carregar os despojos, né? As coisas que os outros soldados deixaram. Então ele teria uma vitória espetacular, um capítulo glorioso, maravilhoso, nós vamos estudar depois. Aí depois dessa grande vitória, ele faz outra aliança. Acabe já morreu, ele faz uma aliança com o filho de Acabe, Acasias. Faz um monte de navios, vai fazer em conjunto com Acasias, Deus destrói todos os navios, porque não era uma coisa de Deus. Então, segunda vez, ele faz uma aliança errada. Número 6, terceira vez, aliança errada com o outro rei. Ele fez uma aliança com Acabe, quando Acabe morre, ele faz aliança com Acasias. Quando Acasias morre, ele faz a aliança com Joram. Gente, parece que ele tem uma tendência errada, né? Parece que ele não consegue mudar essa tendência. Então, isso aí é um dos aspectos que nós vamos ter que analisar. Já falamos um pouco sobre essa questão de aliança errada. E agora, só vamos finalizar aqui hoje com 1 Reis, o último capítulo de 1 Reis, 22. Onde faz um breve resumo do reinado de Josafá, para a gente ter uma ideia melhor de como foi o reinado dele. 1 Reis 22, 41. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. Andou em todos os caminhos, graças a Deus, não de Jeroboão, andou em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, aqui é um outro ponto que a gente tem aqui. Jerusalém, Judá, apesar de ter Jerusalém, de ter o padrão certo, tem um problema com idolatria. Isso pode ter nos dois, teve nos dois reinos, idolatria. Mas tem um outro problema que persistia, até mesmo com o rei Salomão. que era uma coisa chamada Altos. O alto era exatamente o que o nome diz. Era um lugar alto, mas era um costume pagão. Era um costume idólatra, que eles escolhiam um lugar alto, às vezes tinha um bosque, árvores, tinha o que eles chamavam também de poste ídolo. Tudo era o costume dos povos pagãos. Às vezes o povo usava esses altos para adorar um outro ídolo, um deus falso. Mas às vezes eles faziam o que aqui ele não especifica, mas acho que em outro lugar diz, que eles usavam os altos, mas não para sacrificar a um ídolo, usavam os altos para sacrificar a Deus. É um pouquinho disso aqui, ó. Sistema paralelo. Não é tão forte como o sistema de Jeroboão, mas é um sistema paralelo. É um jeito de adorar a Deus que nós pegamos dos ídolos, dos pagãos. Tem um livro perigoso, né? Que eu não vou citar o nome, né? Mas que fala de como o cristianismo pegou muita coisa de muita coisa que nós fazemos, o jeito que nós fazemos é fora daquilo que Deus quer. Deus é misericordioso, Ele continua operando, Ele tem gente em todos os lugares. Não podemos nos colocar numa posição que nós não temos nada disso, mas olha como infiltrou. Então, aqui com Josafá, ele fez muitas reformas, mas ficou isso aí. Ficaram os altos. Todavia, os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Eu acho que em Crônicas ele fala que era só a Deus com Josafá, mas era do jeito errado, era um sistema paralelo. Josafá teve paz com o rei de Israel. Muita paz, né? Ele teve paz demais. Mas isso aqui nós vamos falar depois, eu só vou colocar um comentário rápido aqui. Josafá é o quarto rei de Judá, depois da divisão. Roboão, Abias, Asa, Josafá. Ele é o quarto rei. Os três antecessores, até Asa, todos fizeram guerra com Israel. Guerra entre os dois reinos. O que vocês acham que Deus pensava disso? Que Deus queria guerra? Não, mas Israel está errado, eles estão com o sistema errado. Não, não era para fazer guerra. O primeiro rei, Roboão, que quis fazer guerra, Deus mandou um profeta para fazer: não levante armas contra os seus irmãos. Eles não são inimigos, eles são irmãos. Então Josafá é o primeiro rei que finalmente entende, não, tem que ter paz. Só que ele foi do outro lado, fez paz demais. Ele fez aliança, e olha como tem armadilhas, tem coisas erradas dos dois lados. Não era para fazer guerra, mas também não era para fazer aliança. Não aliança com as pessoas, aliança com o sistema. Aliança com o sistema. É coisa que Deus precisa nos mostrar. Então Josafá teve paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Josafá, o poder que mostrou, como guerreou, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Versículo 47. Também expulsou da terra o restante. Olha como tem coisas. Asa já tinha feito uma limpeza maravilhosa, mas ainda ficaram pessoas que induziam as pessoas, o povo de Deus, a fazer uma coisa errada. Aqui fala dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de seu pai Asa. E depois vai contar como, versículo 49, Josafá fez navios. E aqui tem dois relatos, nós vamos ver isso depois, mas fala dessa última aliança que ele fez com Acasias, de tentar fazer alguma coisa em conjunto. Isso aqui nós vamos falar na próxima vez, mas eu só quero citar para vocês aqui. No tempo, então no próximo domingo, nós vamos pegar nesse ponto aqui, nós vamos falar sobre como o reino, que é aquele reino que Uma hora aparece visivelmente, outra hora desaparece, porque Deus só vai deixar o reino realmente em evidência quando ele pode dizer: isso aqui me representa. Quando o reino não representa, quando o que nós estamos fazendo não representa o que Deus quer, ele se afasta e o reino perde todo o seu valor, seu poder, assim, porque não é mais o reino dele, é o reino dos homens. Então, quais são as evidências aqui com Josafá de que o reino voltou a aparecer? E nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. Na verdade, isso aqui foi falado também há 2 anos, quando nós introduzimos Josafá. Mas ação soberana de Deus. Isso significa que quando o reino está operando, está sendo visível, as coisas não acontecem só por força humana. Deus age soberanamente. Nós vamos mostrar os exemplos disso, mas é uma ação soberana de Deus. Quem vai mostrar se o que nós estamos fazendo, nós estamos envolvidos, nós fazemos parte da igreja, mas igreja é sempre o reino? Não, nem sempre é o reino. Tem gente em Israel que é fiel a Deus, mas eles não representavam o reino. Eles estavam fazendo parte de um sistema paralelo. Então, nem sempre o povo de Deus, e esse nem sempre, entenda-se, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, o povo de Deus não representa o reino de Deus na terra. Jesus trouxe, o reino está acessível, o reino pode ser evidenciado, mas não está na maioria das vezes. Agora, com Josafá, ele estava aparecendo. O reino estava se tornando visível com Josafá. Por quê? Porque era Deus agindo, não era o homem que estava mostrando que é o reino dele. Você não precisa fazer sua propaganda, você não precisa fazer o seu nome crescer. Quando o reino de Deus está atuando, está em operação, Deus faz as coisas acontecerem. Amém? Isso aqui é fundamental. Tem voluntariedade. Você não precisa ficar, gente, vem nos cultos, gente, contribua, gente, evangelize. Não, é voluntário. Quando o reino está em operação, as coisas acontecem, porque Deus toca, Deus está agindo, as coisas são, né, é um mover de Deus, não é do homem. União, e aqui é muito importante, Deus nunca uniu, em toda essa história que tem até o cativeiro, Deus nunca uniu esses dois reinos. Não uniu, mas o povo, ele unia cada vez mais. O povo se unia. O povo das 10 tribos voltava para Jerusalém. Então, quando Deus está agindo, o povo vem, não para nós, vem para Jerusalém. Jerusalém que é o ponto de Deus atuar. Então, tem união. Quando o reino de Deus está em operação, tem vitória espetacular, vitória que não é nossa. Vitória que ninguém podia falar que Josafá foi um grande general, ninguém pôde falar que o exército dele era maravilhoso. Não, eles ficaram assistindo, Deus que fez a vitória. Vitória espetacular sobre os inimigos. E, em quinto lugar, tinha uma estrutura, a estrutura de Deus, não a estrutura paralela, a estrutura de Deus funcionava, porque a maior parte do tempo, a estrutura que Deus deu para Moisés, para Davi, não funcionava. Tinha sacerdotes, tinha a lei, tinha, mas não funcionava. Mas quando Deus está agindo, quando é o reino dele, a estrutura funciona baseado na palavra, ok? Depois a gente volta, só queria que vocês vissem essa visão panorâmica, né? Depois a gente vai esmiuçar um pouco mais. Isso aqui eu não vou entrar muito nisso, porque já foi dado naquele outro tempo, mas nós vamos continuar vendo como Josafá fez a reforma e como Deus foi trabalhando na vida dele. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque nós não estamos dependendo da nossa força, não estamos dependendo de alguém que tenha um grande plano, uma grande estratégia, mas nós estamos dependendo do Senhor agir, como o Senhor agiu no tempo de Josafá e tantos outros. Ó Deus, e que nós possamos sair daqui com esperança no nosso coração, porque o Senhor vai fazer com que o teu reino apareça outra vez. E nós ansiamos por isso, como nós cantamos no início, nossa alma anseia por ti. Nós ansiamos não só pelo Senhor lá distante, lá no céu, mas nós ansiamos para que o Senhor venha bem próximo a nós, para que o Senhor haja novamente na terra, para que as pessoas conheçam a ti e não a esse sistema paralelo que muitas vezes não tem representado corretamente o Senhor, não tem levado a verdadeira vida, o verdadeiro evangelho para as pessoas que precisam e não tem afetado nem a nossa vida como o Senhor quer. Ó Deus, nosso coração clama por ti e que nessas aulas, nesses momentos e durante a semana, nós possamos continuar buscando a ti e desejando enquadrar a nossa vida de alguma maneira no teu plano, buscando a ti. Senhor, tira a idolatria, mostra-nos o caminho, como é que a gente volta, como é que o teu reino volta a ser uma realidade, já foi dado por Jesus, então não é um tempo em que nós precisaríamos dizer, não, o reino não existe, tem que ficar esperando. Não, o reino já foi dado, foi trazido por Jesus para essa terra. Agora, nós precisamos estar diante de ti, buscando a ti, dispondo o nosso coração, tirando toda a idolatria, tirando as coisas que impedem, deixando o Senhor agir. Ó Deus, que isso seja o nosso clamor, que o Senhor encontre em nós e em muitas outras pessoas esse verdadeiro coração, Senhor. Leva-nos de volta para Jerusalém. Leva-nos, mostra-nos como chegar lá. Em nome de Jesus. Amém.